back, baby! Voltamos com mais um podcast pra vocês. É a terceira temporada, já emendando direto aqui, minha gente. Eu sei que vocês estavam com saudade de escutar nossas vozes, então já escuta a voz do Igor aí também. Como é que você tá, Igor?
Ah, tô bem. Animado na medida do possível, né? Tudo calibrado e estamos aí de volta, né? Animando os nossos ouvintes e nos animando também, porque merecemos.
Ah, sim. E depois da Páscoa é impossível ficar triste, né não?
É, exatamente. Depende, né? Para aqueles que gostam de chocolate, os viciados, e acredito que o Léo é um deles, deve ter sido melhor ainda, né?
Eu? Viciado em chocolate? Não. Cara, o apelido que minha mulher coloca em mim é abelhão.
E pior, cara, que eu não sou do tipo de que gosta muito de doce, né? No meu lar, é até engraçado isso, né? Porque você pode colocar uma barra de chocolate e eu vou comer um tablet por dia no máximo, assim, sabe?
Ah, mas isso daí pra mim também é tranquilo. Eu tenho um amigo que ele é mais viciado em chocolate do que eu, sabe? Muito mais. Uhum. Porque, na verdade, assim, eu gosto de doce, cara, mas normalmente o que eu consumo é fruta, porque...
Olha aí.
Porque é gostoso. Só por isso,
não, né? Sim. É, fruta eu também gosto também.
É, depois do almoço, do jantar, você pega ali uma laranja, daquelas que tá bem docinha, sacou? Tá tão doce que te dá um diabetes na primeira mordida.
Mas eu festejei na Páscoa também. Não sou católico, mas o que eu comi de peixe, cara, você não tem noção. É peixe de todo tipo de rio, peixe de mar, assado, frito, ao molho, aí eu me deliciei.
Eita, pois é, né? Tá aí um ponto que a gente discorda, viu? Cara, peixe não é minha praia, não.
Sério, cara?
Não.
Peixe tem que ter muita paciência. Ó, pra começar, não é todo mundo que sabe fazer peixe, né? E quando se sabe, peixe é aquele prato que você tem que comer com calma por causa das espinhas, né? Aí tem peixe que tem mais, tem peixe que praticamente não tem. As pessoas falam, ó, esse aqui não tem espinha. Sempre tem, cara. Sempre tem pelo menos um negocinho ali, entendeu? Até o salmão, eu sei que o cara que vai fazer o salmão, ele tem que tirar, né? Tem que ser um cara que saiba fazer ali o corte.
Cara...
Então sempre tem.
As últimas tilápias que eu comprei, não tinha, não.
Cara, tilápia, normalmente, ela não vem. É pra não vir, né? Mas acontece que calha, né? Às vezes de ter uma espinha no meio ali. Inclusive, quando você... Tem gente que vai dando pra criança, né? Não dá uma tilápia pra uma criança assim, pra ela comer sozinha, não.
Vixe,
entendeu?
Tarde demais. Meu filho já se esbalda.
Não, é sério, tem que dar uma amassadinha, porque às vezes pode acontecer de ter ali uma espinha no meio.
Cara, pois é, eu sei que nessas histórias aí de peixe, eu só me lembro de praia, entendeu? Que praia, cara, praia é bom, vamos falar a verdade.
Ah, sim.
Todo mundo queria estar numa praia nesse momento, né?
É maravilhoso, é bom também pra você ter momentos diversificados, né? Como se afogar.
Como é que é? Não?
Do nada... O cara começa... Não, eu nunca me afoguei, não. Mas tem um pessoal que não sabe nadar que eu já tive que socorrer em praia, essas coisas assim.
Ah, cara, eu não entendo como as pessoas podem conseguir não nadar. É tão fácil, bicho. Por exemplo, eu sou especialista em nadar em direção ao fundo.
Sabe mergulhar que é uma beleza, né?
Ah, sim. O problema é voltar pra cima, né? Mas pra baixo, meu amigo, eu vou que é uma maravilha.
Mano, mas falando pra você, ó. Falando sobre medos, né? Eu já revelei que um dos meus medos é raio, né? O outro medo que eu tenho é mar. Mas eu amo, entendeu? Tanto que eu já viajei várias praias no Brasil por causa que meu pai era caminhoneiro quando eu era mais novo, né? Então eu conheci praia no sul, no norte. Mas eu sempre tô achando que tem um tubarão me cercando e olhando pra mim, saca?
Ah, isso aí são as praias de Pernambuco, cheias de tubarão, cara. É sério isso,
Eu sempre olho assim, ó, tem um tubarão olhando pra mim, irmão, só esperando.
Ah, mas eu te falo que o mais esquisito de praia, assim, nunca vi nenhuma dessas coisas acontecerem, sabe? Tubarão comendo gente, pessoas se afogando e tal, mas uma parada que sempre acontece nas praias brasileiras é você ser assediado por um repentista, velho.
Repentista, velho, não, isso aí é novo pra mim.
O quê? Você nunca foi?
Repentista, tá falando de repentista, de repente?
Exatamente, cara.
Não, eu não.
Poxa.
Tu tá brigando com a máfia errada aí, cara.
Cara, até hoje eu lembro, quando eu fui... Foi lá pra Praia de Pernambuco mesmo, que tava lá eu e minha esposa curtindo a praia, chegou repetindo lá... E cantava, e, sabe? Começou uma cantoria do nada. Aí no fim da cantoria, o Chapeuzinho, sacou?
Não, é desse jeito mesmo, cara. Não, sabe qual é o pior? É quando você viaja pra algum lugar e eu tenho um parente que ele é gringo, né? Ele mora aqui hoje um dia no Brasil, mas ele veio de outro país. E ele tem uma cara de inglês e toda vez que a gente viaja, pode ser pra qualquer lugar aqui perto da minha região mesmo, o pessoal acha que a gente é turista por causa dele, entendeu? E você sabe o que acontece com turista. É toda hora alguém oferecendo alguma coisa, aí você compra... Infelizmente, esse é um dos males pequenos do nosso povo, né? Aí você come um pastel que era pra ser R$2, o pastel vai pra 10, entendeu?
É verdade. É o preço turista.
Exatamente.
Mas assim, sobre o repentista, cara, eu não reclamo muito porque se for pra você ser bulinado, bicho, que pelo menos seja bulinado por uma coisa que seja ruim, né?
Esse papo de... O que aconteceu com você nessas férias aí, né?
Oh, velho, bicho, tem história, viu? Cara, pra você ter uma ideia, a minha esposa até hoje, ela zoa de mim, porque... Teve um cara nessas férias que ele cortava pro lado de lá, sabe qual é?
Uhum.
E o cara se engraçou de comigo, velho. Toda vez que a gente chegava lá no centro da cidade, esse cara tava lá e ele vinha puxar conversa comigo. Não era minha mulher, não. Ele ignorava, mas ia conversar comigo, sacou?
Tá certo, cara.
Tá certo, porque eu não contigo,
né? Ah, não. Às vezes ele queria fazer amizade, tu tá aí, né?
Aham. Uhum. E essa não foi a única vez. Eu lembro de uma vez que eu fui viajar pra uma cidade aí perto de você. E era o quê? Uma hora e meia de carro. Talvez, possivelmente você conhece. E eu peguei um livro, fui pra piscina e fiquei lá lendo, sacou? Aí daqui a pouco vem minha esposa. Mô, tem um cara te filmando.
Pessoal, pare de bulinar o Léo, cara. Tá vendo aí? O cara tá ficando traumatizado, irmão.
Cara, parece que eu já não posso mais nem sair em público, mas os caras tão de olho em mim, velho. Putz.
É isso aí. Aproveita e faz grana com isso, cara. Oxi.
Ah, não. Eu tô de boa. Eu fico na minha aqui. Não, mas assim, nessa questão de praia, cara, tem também comida, né? E comida, sim, eu também não tenho boas experiências, não.
Uai, nunca comeu uma ostrinha, não? Que já tá lá 3 dias morta no...
O negócio já tá tão morto que voltou à vida, né? Te deu uma piscada.
Cara, esse negócio de comer... Velho, eu falo pra você, eu amo comida praiana. Só que aí é aquela coisa, né? Tem lugares que fazem bem feito e lugares que não, que fazem mal feito. Por exemplo, você já comeu polvo ou lula?
Não.
Ó, polvo é uma delícia. Delícia, cara, delícia. Eu comi polvo na hotelaria do Nordeste, é muito boa, né? Então, eu comi dentro do hotel, cara, eu lembro que foi uma experiência maravilhosa. Aí eu cheguei na praia e falei, agora eu vou comer uma lula... A milanesa, né? É, empanada. Cara, eu pedi, e assim, pra quem gosta de cozinha, sabe, quando você vai empanar, o óleo tem que estar quente na hora de fritar.
O óleo tem que estar crente, fica... né? Tem que estar convertido.
É, orando lá. Aí o óleo tem que estar quente, porque, né? Pra o empanamento ficar bem fritinho e tal, durinho. Eu não sei o que aquela mulher fez, cara, só sei que ela trouxe uma lula encharcada, mole. Eu falei, cara, se eu comer isso aqui, eu vou passar mal, né? Não, digo mais, presta atenção. Aí, em outro lugar, a gente comeu um acarajé, eu comi acarajé sem o camarão. E depois, na esquina, aí o pessoal falou, não, vamos comer acarajé de novo. Cara, mas tinha um peixe preto, velho. Eu não sei que peixe era aquele. Eu falei, pessoal, então, vamos sair daqui, vamos comer no aeroporto? Não, o pessoal resolveu comer. Resultado, todo mundo com dor de barriga em viagem de Salvador pra Brasília.
Nossa, cara, que... Nossa, essa viagem deve ter sido uma maravilha, né? Aquele...
Aí eu não era chato com comida, aí eu comecei a ser chato com comida depois dessa experiência.
Ah, cara, a experiência que eu tive foi comendo uma lagosta. Não que eu tenha passado mal, não que o negócio tenha estivesse ruim ou mal feito, entende? Mas o problema, cara, é que eu paguei uma nota, sacou? E eu tava achando que ia comer o manjar dos deuses ali, entendeu? Aí, na hora que veio o negócio, primeiro, dinheiro. E só veio 4 pedacinhos de carne. Ai, velho, aquela grana toda tá indo pra onde mesmo? Porque no, na carne não é.
E pra... Cara, a coisa mais triste da vida é você gastar dinheiro pra se satisfazer com alguma coisa e não conseguir a satisfação. No caso aí, da comida, né? Pagou caro e não conseguiu ter prazer de comer.
É, não, assim, pra minha esposa tava uma maravilha, porque era aquele restaurante bom, entendeu? Cheio dos requintes e tudo mais. Só que assim, velho, diferente... Ó, gente, você que tá escutando aí a gente, já fica ligado nisso. Diferença entre homem e mulher. O homem, quando ele vai comer num restaurante chique, ele quer saber o tamanho do prato e o gosto da comida, entendeu? Tô um pouco me lixando pro ambiente, cara. Eu quero saber de comida boa. Já pra mulher, bicho, pode vir 3 grãos de arroz. Se o ambiente for maneiro, ela já tá no céu.
Faz parte, né, da estética de olhar, do romance. Aí, tá vendo, cara?
É, e aí, no fim das contas, eu tive que me contentar com um pedacinho de lula ou de lagosta que mal cobriu o buraco do dente. E pra completar, cara, o negócio tem um gosto meio esquisito. É tipo frango, só que borrachudo.
Ah, velho, você tá fazendo a inveja de mim. Meu sonho é comer lagosta. Porque eu tenho medo de ter alergia.
É, dá nada não. Tenta lá. Mas agora, chega desse papo, cara. Vamos pular pro episódio, que senão a gente vai ficar com fome aqui.
Bora lá.
Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de butiquim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje falaremos sobre os símbolos da Páscoa. Vem com a gente que nesse episódio tem até mamífero que bota ovo.
Terceira temporada, Igor, e a gente tá chegando com tudo, né, meu amigo? Hoje nós vamos falar da Páscoa, mas antes disso a gente tem que falar um pouquinho dos recados que a gente traz, das novidades, né não?
Exatamente, agora estamos com novas propostas de trabalho, de perspectiva, e tudo isso vai ser entregue pros nossos ouvintes.
E eu espero que vocês tenham gostado do nosso último conto, Stutthof, com um monte de alemão que quase deu um nó na minha língua, Deus me livre.
O Léo tava fazendo trava-língua no conto, mas ficou muito bom.
Meu amigo, eu nem te falo quantas vezes eu tive que regravar cada um daqueles Stormhaus.
E tem a entonação, né? Que é importante.
Ah, sim. Cara, eu lembro que uma vez eu li que o alemão é uma língua tão alienígena, cara, que os alemães, eles têm os ossos do maxilar diferentes do restante do mundo, sabe? De tanto ficar...
Mas é porque cada país tem a sua diferença, né? A sua característica. Eu, ultimamente, eu tenho convivido muito com espanhóis. E eu percebo que o povo que xinga com coração, eles falam, eles xingam diferente, mas parece que vem da alma mesmo, sabe? Eita,
o espanhol é um pouco diferente. Assim, o que eu percebo no espanhol é que eles têm um pitch da voz mais agudo, né, cara, quando eles vão falar.
E no vocabulário, o palavra é bem presente mesmo, né? Essas palavras... É quase como se fosse uma punchline no meio da palavra, da conversa, sabe?
Mas e aí? A gente vai ter muita novidade e a gente já começa falando do tema central dessa temporada, né? Agora a gente tem isso, tema central.
Exatamente. O nosso guarda-chuva, né? Vai cobrir todos os nossos episódios. É a saúde, em todas as perspectivas.
Pois é. A gente vai falar de saúde mental, saúde física ao longo dos episódios. Sempre vai ter uma coisinha aqui. É até saúde espiritual, né? O episódio de hoje meio que cobre esse tópico.
Sim.
Vai ser bom, gente. E olha só, pra animar um pouquinho essa temporada, falando sobre saúde, eu e o Igor vamos trazer um desafio pra nós mesmos, né?
Exatamente. Vamos, já terminamos o desafio do café e do suco de laranja. E vamos,
não valeu. Não valeu, não valeu.
Estamos gamificando aqui o Sem Gravidade, né? Sempre um jogo em volta.
Pois é. E nessa temporada, a gente apostou aqui quem é que vai conseguir perder mais quilos. Mas olha só, a gente não vai falar pra vocês quanto que a gente vai perder. Vocês vão acreditar na nossa palavra, beleza? Aliás, quanto a gente pesa. A gente não vai falar quanto a gente pesa. Vocês vão ter que adivinhar pela voz.
Aí é complicado. Mas, de todo jeito, a nossa palavra vale ouro, né, não, Léo?
Exatamente. Ixi, cara, agora eu fiquei encucado. Será que eu tenho voz de gordo?
Cara, eu acho que, eu tô falando da minha parte, não, eu acho que não, cara. Eu escuto o Tim Maia, agora esqueci qual o nome do sobrinho dele. Meu Deus, aqueles caras eram incríveis, né? Agora eu, quando vou cantar, não é a mesma coisa, não. Eu juro que eu vou pegar aqueles gordinhos vocalistas, sabe? E o cara pega o microfone, vai do blues, jazz, R&B. Não, comigo não é isso, não.
Mas quem é o Tim Maia mesmo? É aquele do Me Dê Motivos? É esse?
É esse mesmo.
Ah, beleza.
Agora, o sobrinho dele, que infelizmente eu não vou lembrar agora o nome, eu acho ele até mais afinado. Eu acho que o Tim Maia, ele tem mais a questão da história e também da criatividade.
Cara, pra falar a verdade, de gordo cantante brasileiro, eu só lembro da Família Lima, cara. Aqueles ali, bicho.
Família Lima?
É, você não lembra desses, não?
Cara, tô tentando lembrar. Eu só lembrei dos gordinhos, velho, daquela família que canta.
Só pode ser eles, Família Lima, cara, que todo mundo era gordo e cantava pra caramba. Bicho, eu nunca vi gente cantar tão bem.
É Família Lima mesmo?
É, uai, não é não?
A gente não tá confundindo, não, que eu acho que Família Lima é outra.
Ah, Família Lima então é do violino?
Eu acho que Família Lima é do violino e você tá querendo falar dos gordinhos que cantam pra caramba. Eu sei o que você tá falando, não é isso? Uma família de gordinhos, negros, não é isso que você tá falando?
É, cara, um gordinho negão que canta pra caramba, bicho, aqueles ali, é. Véio, a família inteira, cara.
Nossa, nesse episódio, a gente já começou errando os nomes todos, assim, né? Eu esqueci o nome do sobrinho do Tim Maia. Você falou da Família Lima, chamando os caras lá, é complicado.
Ai, ai, então, mas o que não dá pra esquecer é que no fim dessa temporada, nós dois vamos falar quanto a gente perdeu. E aí, imagina só, se eu chego aqui e falo, ó, perdi aí 110 quilos e ainda sou gordo, caralho.
Aí faz o cálculo, né? Mas eu vou tentar. Vamos tentar, quer dizer, né?
Não, a gente vai conseguir, cara. E esse aí eu tô empenhado a ganhar. Apesar de que minhas férias estão perto, e aí férias e comida combina.
Não, comigo é engraçado, porque assim, eu comprei um cachorro atlético pra andar com ele. E eu passei com o meu cachorro, o outro ainda tá vacinando, então eu não levo ele pra rua, né, pra não ter problema. Só que o que acontece, na cidade onde eu resido, as pessoas têm o leve costume de andar com cachorro sem coleira. E o meu cachorro, como ele é um cachorro de caça, né, o Pitbull é um cachorro de caça, um cachorro de rinha, eu fico com medo do meu cachorro matar outro cachorro na rua, porque os cachorros vêm pra cima dele. Aí, acabou que eu tô impedido de andar com o meu cachorro por causa disso, né? Tem que levar ele num parque.
E aí, outra coisa também que não dá pra esquecer são nossas redes sociais, né? Você pode encontrar a gente lá no Twitter, que é o @leosemgravidade e o @semgravidade_pc.
Também estamos disponíveis no Instagram através do perfil @profigorph, @leosemgravidade, @semgravidadepodcast. Cola lá, mande mensagens, recados. Agora vamos voltar com tudo, com os drops e as melhores partes do programa.
É, e tem o Facebook, que também tá legal, é o facebook.com/semgravidadepodcast.
Também estamos disponíveis no YouTube, youtube.com/semgravidadepodcast. Vale lembrar que o Léo sempre faz umas capas bonitas lá, com toda uma magia e códigos ali pra vocês descobrirem sobre o tema do episódio.
Pois é, a capa desse programa tá quase uma mensagem subliminar da Jequiti, né, cara? O Silvio Santos ficaria orgulhoso.
Aquele luz da Jequiti é maravilhoso.
A gente tem também as nossas rádios, uma delas é atroisfm.com, e lá você encontra a gente toda quarta-feira, 8 da noite. E temos também a shockwaveradio.com, você encontra a gente toda quinta-feira, às 4 da tarde.
Também temos a nossa caneca, a caneca que dividiu águas aqui no podcast, através da loja estampei.com.br/semgravidade. Lá você consegue adquirir uma das nossas xícaras e tomar um delicioso café, leite, o que você quiser, propriedade privada, você comprou, é seu.
É a caneca de Moisés, né? Dividiu o programa ao meio. E nós temos também o nosso site, gente. Dá uma olhadinha lá, que ficou bem legal. A gente fez só pra vocês, é o semgravidade.com. E tem um último aviso aqui, que eu não posso falar o que é. É uma surpresa pra vocês. Ainda vai demorar um pouquinho pra sair, mas a única coisa que eu posso adiantar é que já deu 5 mil linhas de código, bicho. Pense no quanto tá ficando bom, hein?
Olha aí, cheio dos mistérios, esse Sem Gravidade, mas é tudo pra vocês.
Agora, chega de aviso e toca pro programa.
É isso aí, sobe a música. Agora sobe mesmo.
Ok, chegamos nos nossos recados, coisa nova vindo por aí, eu espero que vocês estejam felizes, mas agora tá na hora do programa, né não, Igor?
Exatamente, vamos falar de um dos assuntos mais interessantes que tem uma atmosfera tanto religiosa quanto popular e pop, certo, Léo?
É, cara, é tudo junto e misturado, mas assim, a gente tá inserido na como é que o povo chama? É a cultura judaico-cristã ocidental, né? Então, nada melhor do que falar da data mais importante pra religião que compõe esse caldo estrutural que permeia toda a nossa sociedade, né? O cristianismo. E hoje a gente vai falar dos símbolos da Páscoa, veja só.
É, exatamente. Vamos falar tanto das questões religiosas, do cristianismo, do judaísmo, quanto das questões comerciais e pop, e também das lendas, né?
Não, tem assunto pra dar e render aqui. E olha só, falando nas origens judaicas desse feriado, né, cara, é importante a gente até fazer uma distinção logo no início, porque nós temos a Páscoa cristã e nós temos a Páscoa judaica. Em inglês, inclusive, você sabia que eles usam duas palavras diferentes, cara?
Qual?
Eles usam Easter pra Páscoa e eles usam Passover pra Páscoa judaica. Eu não faço ideia por que a diferença existe, ou por que a gente não adotou uma diferença também, porque os feriados caem no mesmo dia, mas é diferente. Né?
É, exatamente, a Páscoa judaica ela tá mais ligada à história do povo hebreu, né? O povo israelita, antes do grande primeiro reinado, ali onde eles passavam por todo aquele período ali de escravidão. E já a Páscoa cristã, ela vem com uma consumação da transição do Cristo, né, em terra.
É, e logo de cara, eu já recomendo um filme muito bom, cara. Quando eu citar, Igor, eu tenho certeza que você vai falar, eu gosto.
Diga.
Um filme de 1998, Príncipe do Egito. Fala que não gosta, duvido.
Ah, não, gosto sim. Gosto muito. Tá falando do desenho, certo? Da animação.
Sim. Aquela obra-prima da Disney, no tempo que era bom.
Salvo engano, a trilha sonora é muito boa desse filme. Ou estou errado?
Ah, é, cara. Eles arrasaram. Aquela produção ali ficou boa demais. E é uma das mais fiéis à Bíblia, né? Isso é que é incrível, cara. Porque é tão comum Hollywood distorcer tudo.
Exatamente, né? Criando uma narrativa... É engraçado, agora você falou de um tema. Eu acho muito legal isso, cara. Quando Hollywood pegam... E eu falo que eu acho legal, não no sentido que eu realmente acho legal. Eu falo que eu acho muito interessante essas coisas, né? Porque você falou sobre Hollywood pegar algo da Bíblia e distorcer. O filme que eu vi mais distorção nesse sentido foi Noé. Eu não sei se você já assistiu.
Pô, não vi não, mas eu ouvi falar, cara.
É, Noé vira tipo um agricultor, tipo um militante ambiental e tal, dizendo que, que Deus destruiu, né? É, Deus fez o que fez porque o homem era tipo um câncer na Terra e destruir a natureza é de jeito, né?
Ai, cara, é porque hoje em dia Hollywood tá tão raso na questão filosófica, cara, que eles não têm muita coisa pra falar, é só isso daí mesmo.
É bizarro.
É, nessa questão aí, eu acho que Hollywood é o exato oposto de C.S. Lewis, sabe? Porque Lewis, ele é conhecido por ter pego uma cultura pagã e convertido aquilo dali com símbolos cristãos. Entende? Que é o quê? Nárnia, né?
Sim.
Inclusive, recomendo aí episódio nosso sobre C.S. Lewis. Quem não escutou ainda, corre lá pra escutar, porque ficou bom, não ficou?
Ficou ótimo, maravilhoso. Gostamos muito da repercussão que teve e também quem não ouviu, ouça.
E olha só, lá é engraçado que ele pega essa cultura celta com bardos e... Como é que é o nome? Faunos. Inclusive, fauna é um bicho muito esquisito, não sei porque ele colocou aquilo lá com uma roupagem boa, né?
Que é um cara meio bode, né?
É, aham. E, se eu, cara, fauna é um bicho meio pesado. Se eu não me engano, ele pegava criancinhas pra levar pro mato, velho. E não era pra fazer coisa boa, não.
É porque eles têm esses mesmos contos, folclore, né? Ali, salvo engano, nos países do norte da Europa. E assim, cara, eu falo pra você, eu também sou um pouco apaixonado por esses contos celtas. E a Disney, ela tentou também transferir eles, mas de um jeito mais bonitinho, né? Dizem que quando você pega as histórias da Disney e compara com realmente com os contos celtas ou esses contos do norte da Europa, você vê que não era história pra criança, não. Era história de terror mesmo.
Ah, sim. Tem os contos dos irmãos Grimm, né?
Sim.
Que muitos filmes da Disney é baseado naquilo dali. E os irmãos Grimm... Mas, assim, aquelas histórias têm valor.
Sim.
Porque elas são... eu vou esquecer agora o termo em português. É cautionary tales. Que são contos de... como é que eu posso falar? São contos de alerta, entende? Quando você quer contar uma história pra falar, olha, se você fizer isso daqui, você vai se lascar, entendeu? Não vai por esse caminho, não.
E quem faz isso muito, na verdade, na cultura popular, são as vozes, né? Isso acontece muito dentro do Brasil. Isso eu acho muito bonito também, principalmente no interior do Brasil, quando uma vozinha ou um vô quer falar alguma coisa pro neto, eles... isso aí eu já vi milhares de vezes, né? Eu tenho uma bisavó que, inclusive, escreveram um livro sobre ela, porque ela tinha essa questão de criar diálogos. Platão fazia isso, né? Se a gente for muito atrás, né? De você criar diálogos, histórias, pra falar assim, olha, pensa nessa situação agora através de um conto. Porque aí você sai da história... E você consegue perceber os detalhes, a ética, a moral por trás com o distanciamento, né? Que é o que a gente precisa para fazer sempre uma análise.
O uso de fábulas, cara, Cristo era perito em fazer esse tipo de coisa, né?
As parábolas.
Trechos mais emblemáticos que ele deixou na Bíblia são justamente as parábolas. Que é o quê? Ele falando de assuntos profundos que vão no centro da alma humana, mas através de uma história, sabe? Algo que as pessoas entendam de uma forma mais profunda, mas sem precisar se aprofundar da mesma forma que ele fez. É um atalho, né?
Sim, sim, de fato. E também essa questão da conversação, né? Dos diálogos, de ouvir, escutar. Isso é muito importante. Sempre uma questão, uma visão mais propositiva, que é o mais difícil de acontecer hoje em dia. E eu, quando eu falo isso, alguém vai pensar assim, não, o Igor tá falando isso por causa de questões políticas. Não, eu tô falando que a sociedade moderna, ela tem uma dificuldade muito grande de ouvir e muito maior de querer ser ouvida, né? E pode ter certeza que isso emburrece.
Sim, sim. E cara, só falando um pouquinho sobre o espírito dos tempos, né? Acho que foi ontem que a conta oficial do Twitter falou algo assim, você não se torna uma pessoa melhor por ler clássicos. Eu olhei para aquilo ali e pensei, não, você se torna sim. Essa é a essência do clássico, cara. É transferir o conhecimento das gerações passadas para você de uma forma fácil, seu tapado. Como é que você fala uma coisa dessas?
Eu não sei quem falou, né? Mas eu tenho...
Certeza que foi estagiário, velho. Isso daí tem cara de estagiário, bicho.
Mas eu tenho também pra mim que, realmente, ó, um exemplo, eu acredito que existe sempre uma separação das coisas, sabe? Sobre, um exemplo, eu acredito que nem sempre a refinação, você refinar o pensamento, te torna também uma pessoa boa, né? Eu acho que, para além de ler, né, você tem que ter essa questão de interiorizar. E eu acho que o espírito dos tempos, como você bem falou, eu acho que hoje em dia é uma dificuldade muito grande nessa nova geração. E eu me coloco nessa geração, porque foi uma coisa que eu tive que descobrir por mim mesmo, com o hábito de estudar, com o hábito de reflexão, mas tem realmente esse problema, né? Hoje em dia, você descobrir um assunto em 10 minutos, é assim que funciona, e esquecer ele em 10 minutos também.
Cara, eu posso confessar uma coisa?
Diga.
Eu sei, eu tô achando que o povo vai me condenar por isso, mas eu sempre achei esse negócio uma maravilha, cara.
O quê?
É porque, assim, eu sempre fui não competitivo no sentido de ganhar jogos, entendeu? Ganhar num jogo, mas competitivo no sentido de estar na frente dos meus pares, entende?
Aham, entendo.
Por exemplo, se tem 10 pessoas concorrendo por uma entrevista de emprego, eu quero ser o melhor dos 10, porque eu quero um emprego.
Aham. Uh-huh.
E assim, sempre que eu parava pra pensar na minha geração, velho, eu olhava pra aquela galera e falava, bicho, bando de preguiçoso, velho, bom pra mim. Sentem a bunda mesmo, continuem desse jeito aí, porque pra mim tá ótimo.
Que isso, cara. Mas eu entendo o que você tá querendo dizer. Na disputa, quem fica sentado, né? É aquela história, né? O ditado popular. Vaca não dá leite, né? E realmente vaca não dá leite. Você tem que levantar a bunda do sofá e tirar o leite da vaca. Pois e é. Agora, algum vegano morreu com essa frase. E vale lembrar que eu não sou contra o veganismo. Eu sou contra quem enche o saco com o veganismo, é diferente.
É aquela história, né? Eu não odeio os veganos particularmente. Eu odeio todas as pessoas de forma igual.
É, total, mano, total. É aquela, velho, moral, minha moral coletiva. Faça o que você quiser da sua vida, só não me enche o saco.
Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim?
Um ovo, dois ovos, três ovos, dá três!
Mas olha só, puxando um gancho aí pra isso que você falou, da gente, dos antigos, que eles eram melhores pra escutar, né? A gente pensa na Páscoa e como ela foi transferida, pelo menos pela cultura judaica ao longo do tempo. Teve a parte escrita sim, mas boa parte era oral, cara. Eram os mais velhos falando pros mais novos e os mais novos escutando. Essa era a parte importante, tá? Metade de aprender é escutar.
E isso é muito bom, cara, que você falou que é a tradição oral dos judeus. É porque, assim, você tem as duas tradições dentro do povo de Israel, né? Você tem uma tradição manuscrita mesmo, né? De você escrever sobre as coisas. E você tinha a tradição oral. E a tradição oral, ela é muito importante. Isso explica, até hoje, porque o povo judeu, eles se dão muito bem na questão educacional. Porque quando eu falo de tradição oral, eu tô falando sobre educação familiar, né? Eu tô falando sobre educação nuclear. É o pai sentar com o filho e falar assim, olha, aconteceu isso, isso e isso. As coisas são assim, assim, assim. É o pai desenhar a vida pro filho. E, obviamente, se você é um pai que tá desenhando a vida pro seu filho, você também tá mostrando na prática, no dia a dia, né? É você acordar de manhã cedo e falar assim, ó, filho, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui, sabe? Ganhei esse dinheiro pra comprar esse pão e esse pão que você tá comendo. Se eu não fizer isso aqui, você não vai ter pão em casa, sabe? Ah, aquilo dali aconteceu porque tal coisa lá no seu avô, entendeu? Quando a gente fala sobre educação oral, tradição oral, a gente tá falando sobre educação familiar. E os judeus, eles eram maravilhosos nisso, né? E acredito que eu que até hoje são.
Ah, sim. E a Páscoa pra eles significa principalmente significa a libertação deles lá do Egito, né? Naquela época, é por isso que eu falei pra vocês verem esse filme, Príncipe do Egito, que é maravilhoso. E o que acontece ali é que os judeus foram libertados da escravidão que eles tiveram ali no Egito, né, por um bom período. E uma tradição que eles mantiveram daquela época ali é o cordeiro. Eles matam o cordeiro, como eles fizeram naquela época lá, que eles aspergiram o sangue do bicho na porta das casas, pro anjo da morte passar direto, né? Você lembra dessa, Igor?
Sim, exatamente. Ali, teologicamente, eu não vou me aprofundar, certo? Mas teologicamente já eram sinais de Cristo, né? Obviamente que eu não estou falando pros judeus, estou falando de uma visão cristã, né? Que era o sangue do cordeiro ali na porta para o anjo da morte não entrar.
Ah, sim. Tudo é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, né?
Sim, sim.
E existe a diferença, cara, que isso é pro judeu e pro cristão o significado é outro. Porque pro cristão, nós pegamos o sacrifício de Cristo como a coisa mais importante, né? Que é o que dá sentido ao cristianismo. Eu lembro de uma vez que eu vi uma reportagem falando que tinham achado as ossadas de Cristo, né? Uhum. Sempre tem dessas.
Eu acho engraçado, né? Porque eles têm um DNA lá. Porque realmente eles acham... Não, isso é muito bom, né? É aquilo que a gente chama de pseudociência, né? É porque, vamos lá, digamos que você encontrou uma ossada e de alguma maneira você puxou em algum lugar e falou, não, isso aqui é de Cristo. Porque a gente vai lembrar que você teve alguns historiadores que escreveram sobre Cristo, sobre os cristãos, mas aquilo que é de mais contundente é o Novo Testamento, né? E lá fala que Cristo fez o quê? Né? Ficou aqui e criou três filhos? Não. Que ele ressuscitou e subiu aos céus e meio à multidão como... relata em Atos, né? Uhum. Aí o cara fala assim, não, mas é o sábio de Cristo. Cadê? A gente tem o DNA de Cristo aqui. Eu não entendo.
Porque na época, quando prenderam ele, falaram assim, cospe aqui, ó. A gente vai guardar.
Alguém puxou um cabelinho aqui e eu saio correndo. Cirineu, né, que ajudou a segurar a cruz, puxou o cabelo e saiu voado, entendeu?
Ou então pior ainda, igual naqueles filmes policial que o cara dá um negócio de café do Starbucks e depois leva embora pra fazer teste DNA.
É, exatamente.
Deram um pra Cristo enquanto ele tava preso. Só se foi, cara.
Isso é muito bom, cara. Porque realmente, e tem gente que acredita nessas coisas, saca? E o cara vai chegar assim, não, achei a alçada de Cristo aqui. Ah, sim, colega, entendi. O DNA tava guardado, né? 2000 anos aí. Aí tá, aí vai, bota lá no saquinho lá, tá lá o copo de café do Starbucks. 2000 anos aqui, ó.
Ai, meu Deus. Mas então, eu lembro dessa época que eu vi esse negócio aí, cara. E foi aí que eu comecei a me perguntar sobre as bases do cristianismo, entendeu?
Uhum.
E a base, o centro do cristianismo é justamente a ressurreição de Cristo. Sem isso, não existe cristianismo. E se tivessem achado o osso de Cristo, a religião acabava ali mesmo, né? Não acabou, tá, gente? Por um motivo óbvio. Nunca vão achar.
Exatamente.
E o que se comemora na Páscoa para os cristãos é justamente a ressurreição de Cristo ao terceiro dia depois da morte. Veja só.
Exatamente. 3 dias após aquilo que a gente entende como a paixão de Cristo, né? As dores de Cristo anteriores à crucificação. O ato de consumação de crucificação.
Mas nesse ponto aí, cara, eu trago um link que deixa juntinhos tanto a tradição cristã quanto a tradição judaica. Porque, veja só, na tradição judaica, o rito que eles preservaram mais importante pra Páscoa é comer o pão... acho que é pão solado, é pão... Não é pão solado, não pode ser.
É
pão sovado, eu acho. Pão solado é sacanagem. O pão sandália, né? A baiana. Mas é o pão sovado e o cordeiro, que eles têm que matar, né? E aí eles vão comer o cordeiro da mesma forma que foi instruído naquela época lá, cara, que é com ervas amargas e você deveria comer com a tua família ou com a tua comunidade. Comunidade, no caso, significando os vizinhos, né? Uhum. Porque poderia ter, por exemplo, um vizinho mais pobre que não teria dinheiro pra imolar um cordeiro, né? Então você iria em comunidade. E num sentido parecido, você tem também a última ceia de Cristo, que tem ali a última comunhão dele com a igreja, no caso representado pelos apóstolos, né?
Sim. É, exatamente, e aquele momento foi um momento de ensinamento para todos os cristãos, né? Sobre a questão de comunhão, do repartir do pão, e que até hoje repetimos isso, né? Periodicamente.
É, e é engraçado que a maioria dos símbolos cristãos, símbolos, eu falo assim, de uma maneira mais tangível, sabe?
Uhum.
Porque símbolo também é tudo que tá permeando a sociedade, é o que tá à nossa volta, que a gente simplesmente não vê, mas sabe que tá ali. Tá entendendo o que eu tô dizendo?
Sim, sim.
Mas os símbolos mais sólidos que a gente vê com o olho, cara, a maioria vem da igreja católica, né?
Sim, ainda mais porque vivemos num país católico, né? No Brasil, a tradição católica, tanto no sentido de liturgia, porque, por exemplo, eu falei que eu comi peixe. Eu que tenho uma visão mais protestante, a gente não tem essa... que agora eu não vou nem saber explicar também, né? Como funciona para os católicos. Exatamente, porque eu não sou um. Mas a gente não tem essa questão de ficar 40 dias sem comer carne e comendo só peixes e dentro desses simbólicos. Agora, mesmo assim, se fez esse costume dentro da minha família. A gente não fica sem comer carne, mas no período de Páscoa a gente come peixe e também tem a ceia, né, do Senhor.
Agora, quer ouvir uma história interessante?
Diga.
Essa eu descobri, eu achei legal pra caramba. Eu tava pesquisando da onde que veio essa história do ovo de Páscoa, sabe?
Uhum.
E, cara, tem um monte. Tem um monte de história. O ovo de Páscoa veio de tudo quanto é canto, tem história aí dos celtas, que eram pagãos e ovo significava primavera, ou o início da primavera, ou ressurgimento, entendeu?
Renovação.
Renovação, exatamente. E isso também está dentro da doutrina cristã logo no início. E, assim, como o ovo é uma parada universal no mundo inteiro, é bem provável que as pessoas tenham entendido a mesma coisa, né?
Não, sim, porque também é uma coisa fácil de achar, porque já sabemos que o ovo não sai do... Que antigamente se comemorava, salvo engano, era com ovo literal, né? O ovo de galinha.
Sim, sim.
Que eles tinham que perseguir e achar o ovo, e é algo que tem no mundo todo. Eu descobri há poucos dias que uma galinha dá quase 3 ovos por dia, cara.
Por dia?
Posso estar errado, mas é o que eu pesquisei. Então, vale a pena comprar galinhas. Mentira, não é isso que eu falo, não. Então é algo realmente universal. Não, mas vale, velho.
Então, mas a questão é a seguinte. Nessa história aí da quaresma, né? A quaresma são os 40 dias de jejum de Cristo. É uma emulação desse período, entende? Uhum. E o que se fazia, da onde surgiu essa tradição, até onde eu li, vai que eu tô errado, sei lá. Depois vocês me falam aí, seus astronautas, se eu tô errado ou não, mas eu acho que eu tô certo, hein? Eles faziam o seguinte, não podemos comer coisas de origem animal. Essa era a regra, era, sei lá, veganismo roots. Olha aí. E aí eles não podiam comer ovo, cara. Então, nesse período da quaresma, se eles não podiam comer o ovo, eles tinham que fazer alguma coisa com o ovo, né? Porque a galinha não ia parar de botar o negócio.
Ah, exatamente.
Então, aí eles começaram a enfeitar os ovos, entende?
Me corrigir aqui, dentro do período que a galinha coloca ovos, é um por dia, tá? Que galinha é essa, né?
Eita. Coloca... Cara, galinha, 3 por dia. Um por dia já é muito, agora 3, velho. Cara, o botão da bicha nem fecha mais, já fica escancarado, top. Pop, pop, pop.
Coitadinha. Mas é isso, cara.
Então, aí tem essa história de que os cristãos, né, nessa época, eles já que não dava pra comer o ovo, então vamos pintar o ovo e dar um pro outro, entende? Só que assim, é pintar o ovo e guardar, né? E eles faziam aquela pujança de ovo justamente quando acabava a quaresma, que era na Páscoa, veja só.
Olha, interessante. Informação pra todos os nossos ouvintes.
Era meio que uma forma prática de você cumprir um rito, sabe? Você não precisa jogar o ovo fora, né? Vamos combinar.
Vamos fazer aqui uma... Qual o nome, gente? Agora eu tô dizendo o prato
omelete.
Mais popular do mundo, não tô sabendo falar. Sim, uma omelete aqui geral e vamos comer. Inclusive, omelete é algo bom, mas ainda prefiro o ovo de Páscoa.
Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim?
Esse negócio de ovos, cara, tem tanta história. Olha só, lá na Mesopotâmia, dizem que é onde surgiu esse negócio de pintar os ovos. Tem gente que fala que foi na Rússia também, então vocês podem escolher um aí, tá? Qualquer lugar tá valendo. Eles pintavam os ovos de vermelho pra emular, pra dizer que era a cor do sangue de Cristo, entende?
Uhum.
Aí, você teve um rei lá da Inglaterra, que foi o rei Edward I, que ele foi um pouquinho além, cara, nesse negócio de decorar ovo de Páscoa. E ele pegou 450 ovos e folheou tudo a ouro, velho.
Olha aí, esse aí...
Agora você trocaria o ovo do Edward. Eita, essa frase não vai ficar boa de jeito nenhum.
Não termina, por favor.
Melhor daí, deixar pra... Mano,
nosso programa bem familiar, né? Falando aí do... Mas, o que eu quero saber... Você que foi a fundo na pesquisa, onde foi que alguém pensou e falou, cara, coelho dá ovo? Nossa!
Cara, essa história do coelho...
Talvez seja a fertilidade, né? Porque, salvo engano, o coelho, ele gera muitas crias, né? De uma vez só.
Tem essa. Pois é, a origem do coelho de Páscoa é bem mais nebulosa do que o ovo. Porque o ovo, pelo menos, você tem essa de que, tem ovo em todo canto. Por causa da quaresma, a gente pode começar dar ovo de umas pessoas para as outras e lá no início as pessoas simplesmente entendiam que ovo é um símbolo do renascimento. Isso é, assim, ovo ser símbolo de renascimento é uma coisa bem, sabe, direta. Dá para você chegar a essa conclusão fácil. Agora, como é que você pega um coelho e inventa dele sair distribuindo ovo, cara? Bicho, esse daí tem que ir longe, velho.
É muito bom, né? Alguém olhou assim, calhou de olhar e falou assim, nossa, esse animal dá ovo. Certeza.
essas orelhas aí, certeza que cabe lá dentro. Não, mas peraí, eu vi um amamentando, né? Mamífero, não. Mamífero também dá ovo. É, o pior que dá, né? Tem um que dá.
É o ornitorrinco, né?
Acho que é. Ou é isso ou é o morcego, sei lá.
Eu não tenho certeza, mas vamos ficar na dúvida aí, porque esse assunto aí...
Vai longe. Mas, então, pelo que eu entendi, cara, dessa história aí de coelho, parece que os celtas também estavam envolvidos nessa treta e que eles... Tem uma citação, não sei aonde, falando que tinha uma deusa celta que se chamava a Easterl, e por isso que se chama Easter, um negócio assim, entende? Uhum. Mas não tem nenhuma comprovação histórica do negócio, parece que alguém jogou, sabe, uma moedinha pra cima, falou que era esse o nome e que vai ser desse jeito. Mas o que eu consegui pesquisar, cara, é que tem essa história de que coelho é ligado à fertilidade, mas não por isso que ele é o símbolo da Páscoa. O que eu consegui chegar mais próximo de algo que pode ser verdade é volta pra uma mulher chamada Beatrix Potter. E a Beatrix com X mesmo. A mulher da era vitoriana, o nome tem que ser chique, né?
Sim, sim.
Então, ela era uma dessas socialites, entendeu? De família rica, abastada, não precisava fazer muita coisa da vida. E ela decidiu que ia virar escritora.
Uhum.
E ela escreveu um livro chamado Peter Rabbit. Esse livro é... Assim, eu li a história, eu até comprei pro meu filho, é bem legal. É sobre um coelho, quatro coelhos, na verdade, que um deles... vai fazer o que a mãe falou pra não fazer, né? Sempre assim que essas histórias vão.
Uhum.
Ele invade a horta de um cara e o livro inteiro é ele fugindo do cara até que ele volta pra casa cansado e doente.
Nossa.
Essas histórias pra crianças são sempre muito boas.
É.
Então, aí dessa história, teve um outro cara que fez uma adaptação e chamou o coelho de outra coisa agora, acho que era cauda de algodão, cotton tail, alguma coisa assim, entendeu? E isso tudo já na América, isso era o que aí? Início de 1900 e alguma coisa?
Sim.
E alguns anos pra frente, a Disney queria fazer... Não, não era Disney, era Hollywood. Provavelmente, não sei nem se Disney existia nessa época. Eu não tô muito forte nas datas hoje.
A indústria cultural já tava ali, pujante já, em nascer e começar a fazer esse tipo de marketing.
Pois é, eles tentaram fazer uma adaptação pras telas desse conto, só que não tinha muita substância, sabe? Daí, eles pegaram um outro conto que já existia, que já era com o Coelho da Páscoa. Então, eu não consigo nem saber de onde é que veio o link, cara, porque tá fraco de informação. O Google hoje não me ajudou tanto.
Não, é porque é uma maravilha, né? Primeiro fala do ovo, primeiro é o ovo da galinha, depois o ovo já vem do coelho, e agora não se não bastasse o ovo vindo do coelho, agora é ovo de chocolate.
Pois é. Aí, essa história que eu peguei já com o coelho da Páscoa, que é o Easter Bunny, conta a história de um coelho que dormiu demais e perdeu a Páscoa, e ele teria que dar os ovos durante os outros feriados, entende? Tipo, eu não consegui entregar no dia, vou entregar no outro dia. E ele passou essa história é até engraçada, cara, porque ele passou o ano inteiro tentando entregar nas datas erradas e o povo botava ele pra correr.
Uhum.
Daí, quando chegou perto do Natal e ele foi tentar entregar, um vento levou ele pro Polo Norte e ele se encontrou com o Papai Noel.
Olha aí.
E aí o Papai Noel recrutou ele como escravo. Cara, o coelho foi trabalhar na fábrica sem ganhar nada, bicho.
Eu nunca consegui ver o Papai Noel como uma figura boa, velho. Pra mim ele é sempre um vilão, sabe? Um roqueiro idoso.
Que é
não
isso,
sei, velho. Que tem uma fábrica de duendes. Eu não consigo, cara. Eu nunca... Eu já vejo aqueles... Velho, quando eu vejo aqueles Papai Noéis, né, de shopping, eu já acho que é algum cara meio alcoólatra, tá ligado?
Você sabe de onde isso vem, né?
Do que de onde?
Tu assistiu demais e esqueceram de mim, cara.
Não, mas não é só por causa disso, não. É que nem palhaço, velho. Eu tenho sempre certeza que se a gente sair do show e a gente vai pra trás, vai tá, o palhaço só tá puxando cigarro aqui, fumando, pensando, nossa, que droga de vida, sabe? Eu sempre penso dessa forma. É engraçado, quando eu era adolescente, eu ia no shopping e sempre tinha algum amigo meu, alguma amiga minha ali, depois, nos rolês de ensino médio, né? Vamos tirar foto com o Papai Noel. Aí, vou sentar no colo do Papai Noel. Não, velho, não senta no colo do Papai Noel. Não senta. É um homem de 40 anos, triste, não faz isso.
Cara, eu nunca fui muito fã de sentar no colo de estranhos na rua também, não, tá?
E é massa que Eu ofendi uma galera agora. Me desculpa, pessoal. É só piada, viu? Que trabalha com essas coisas.
Gente, se for mandar o processo, pelo amor de Deus, manda pro endereço errado.
E eu acho massa que esse pessoal que trabalha em shopping nessas áreas é um pessoal que tá puto da vida, velho. Porque tem que pegar as criancinhas, fazer carinho. Aí sempre tem a criança que chuta você, te empurra.
Os remelentos.
Exato, isso né? É de jeito, velho.
Então, mas o final do conto, cara, o Papai Noel dá um relógio pro coelho não se atrasar mais, sacou? Tipo, botou o coelho pra trabalhar.
Trabalho forçado.
Exato. E no final dá um relógio pra ele não sacanear a próxima Páscoa, saca?
Olha aí, cara.
Agora, uma coisa que eu não consegui explicar é justamente a tua pergunta. Por que que o bendito do coelho distribui ovo, velho?
É, isso aí, entendeu? Alguém não teve aula de biologia direito e colocou lá o negócio.
Mas você quer saber do que mais?
Diga.
Na verdade, ao redor do mundo, não é só coelho que distribui ovo.
Uhum.
Na Suíça, é o cuco.
O que é cuco, cara? Tem que entender isso aí.
É um passarinho, velho.
É aquele que faz, que é usado em despertador?
Ah, deve ser.
Eu não sei.
É aquele do pica-pau, sabe qual é?
Aham, sei.
Na dúvida, é sempre um bicho do pica-pau. Então, aí lá na Suíça, é o cuco que traz os ovos. E na Alemanha, cara, alemão é um bicho muito doido. É uma raposa. Cara, não dá pra levar a sério isso. Um é um coelho, o outro é uma raposa.
Raposa, cara, raposa. Não é tu falando, é o pessoal que não estudou direito. Ó, mas fala, na Índia eu sei qual que é.
É o quê?
Certeza que é rato, velho.
Meu Deus.
Certeza, não. Irmão. Certeza.
Ai, ai, aí você fechou o círculo dos meus pets involuntários, né, cara? Porque eu já tive dois. Aqui em casa teve uma época que apareceu um coelho. Não sei de onde esse bicho veio. Imagina um coelho selvagem aparecendo no teu quintal, velho.
Coelho ataca, velho? Deve atacar, né? Tem dente?
Não, coelho é de boa. O de bicho boa, ficava, né? Aqui. Minha mulher até deu cenoura pra ele. O bicho se amarrava.
Diz que se ficar muito em casa ou próximo de casa, eles roem tudo, né?
Não sei. Isso aí é mal, viu? Bom saber. Mas assim, eu acho que esse coelho... Ó, deixa eu contar o que que eu acho que foi o fim desse coelho. Porque do jeito que ele apareceu, ele sumiu. De repente, ele não estava mais aqui.
Dizem que nos Estados Unidos se come muito coelho, né?
Sei lá, cara. Mas olha só, teve um dia que eu fui passear com meu filho e um dos vizinhos aqui, ele apontou pra cima que tinha um passarinho muito grande, entende? E aí eu vi que era uma dupla, cara, e eram pássaros enormes mesmo. Aí eu peguei a câmera do celular, dei aquele zoom assim pra ver o bicho de perto, descobri que era um urubu. E o urubu come coelho.
Ah, tá explicado.
O coitado do coelho virou jantar, velho.
Levou o bichinho pra passear.
Páscoa que trazes pra mim.
Um ovo, dois ovos, três ovos da três.
Outra coisa que eu descobri nessas minhas andanças aqui pra pautar esse programa é que a gente faz errado com ovo de chocolate, velho. A gente faz muito errado.
Por quê?
Cara, o ovo de chocolate foi feito pra ser um prêmio. Tipo, lá na Europa, eu acho que na Suíça isso também, você tem uma tradição que é o seguinte. Digamos que você vai num parque e vai ter a caçada aos ovos de Páscoa, certo?
Uh-huh.
Pras crianças, não é pra você, tá? É pras crianças.
Aham. Uh-huh.
Daí, no dia anterior, a pessoa esconde os ovos, ovo pintadinho, bonitinho, sacou? Fervido pra ficar durinho. E aí, as pessoas escondem no parque, entendeu?
Uhum.
Uma quantidade X de ovos lá. Daí, quando todos terminarem de catar os ovos, você conta. E aí, quem conseguiu mais ovos fica com um ovo de chocolate, que é o prêmio, sacou?
Uhum.
Não é pra todo mundo, é só pro ganhador, velho.
Aí o capitalismo vem e fala assim, todos são ganhadores, toma aí.
Na verdade, eu sou o ganhador e vocês que comprem de mim me deem dinheiro.
É isso mesmo. Uma coisa que eu nunca vou entender, eu só entendo comprar ovo de Páscoa, Páscoa caro quando o chocolate dele é feito de maneira diferente e ele é trufado. Aí eu entendo. Agora você compra aqueles ovos de Páscoa, tipo, não vou falar marcas aqui, mas a marca vende o ovo de Páscoa R$40. A barra de chocolate da marca tá R$10 com o mesmo tanto de chocolate. Eu vou na barra na hora.
É? Por que não?
Exatamente. Só pagar só no simbólico de um ovo? Não, tô de chegou.
É, não, mas eu também acho isso, cara. Mas, aqui, cara, a minha prima, ela fez um ovão no ano passado que, véi, só porque eu tava longe e não pude ir lá pegar, entendeu? Mas, bicho, deu vontade, cara. Eu vi as fotos do negócio assim, cara, uma delícia o negócio. Aliás, pera aí, tô lembrando da história aqui. Eu acho que eu comi esse ovo.
Uai, cara.
Eu pedi pra ela guardar.
Mas aqui eu também tenho uma tia que ela trabalha, né? Ela tem uma empresa que trabalha com confeitaria, etc. Aí compensa. Agora esse negócio... Uma coisa que eu acho incrível, cara, é a gente incentivar nossos produtores da região, sabe? O artesanal é melhor... E não é papo de... Pra começar, que quem sustenta um país é sempre o micro e pequeno empresário, né? E não é papo de falar assim, ah, gente, vamos fazer esse movimento. Não, cara, quem faz as coisas de maneira artesanal normalmente é melhor, né? Normalmente, né? Porque tem uns aí que também que é artesanal, mas é uma porcaria. Então, incentive aí os produtores, os empresários da sua região.
É, mas cara, e nessa história de jogos aí, tem mais um jogo que eu achei muito intrigante, cara. Olha só, isso é coisa de Suíça também. Eu não sabia que os suíços eram tão malucos. Eles têm um jogo lá que depois que você entrega o prêmio pra quem conseguiu todos os ovos, a maior quantidade de ovos... que estavam espalhados, esse outro jogo é pros pais, entendeu? O pai, sabe-se lá por qual motivo, chega com uma moeda e ele tem que, com a moeda, quebrar o ovo, sacou? Se ele não conseguir quebrar, ele perde a moeda e o ovo. Esse é o jogo.
Cara, eu quero muito saber como é a Páscoa na Rússia, irmão. Porque russo é tudo meio louco da cabeça, né? Se você chegar pra mim nesse programa e falar bem assim, olha, na Rússia é o seguinte, o pai joga o menino no rio de gelo, entendeu? Quem sai do rio, eu acredito, velho.
Quem sai do rio, sai vivo, né? Esse é o prêmio, você está vivo.
Quem sair vivo, aí ganha o chocolate. Vai lá, menino.
Ai, meu Deus do céu. Cara, é muita história maluca. Tem uma outra história, Igor. Essa você vai gostar também, meu amigo. Que é da Maria Madalena. E essa daí é um daqueles fanfics. Você lembra do episódio que a gente fez Jesus sobre segundo o Islã? Você lembra que a gente falou que apareceram ali na Idade Média muitos fanfics? Fic da Bíblia, cara, que desapareceram porque não tinha base nenhuma no, na Bíblia?
Sim, sim, existem muitos.
É? Essa aqui é uma delas. Olha só. Diz a lenda que Maria Madalena, depois que Jesus morreu e ressuscitou, né? Ela foi conversar com o imperador, cara. E eu sei que você está se perguntando o que, que Maria Madalena queria conversando com o imperador. Não sei. É só porque sim, não precisa ter lógico o negócio. Daí ela foi conversar lá com o imperador. Eu até anotei o nome do homem aqui. É o Imperador Tibérios. E aí ela foi lá e falou: ah, Cristo ressuscitou e tal. Foi bem legal. Dia louco aquele. E aí, por cargas d'água, sei lá qual motivo, ela tava carregando uns ovos, sacou? Tipo, ah, hoje vou pegar uns ovos das galinhas aqui do quintal, depois vou visitar o imperador, sabe? E daí, cara, o imperador olhou pra ela e falou assim, Cristo tá tão vivo quanto esse ovo tá vermelho, entendeu? E aí, na hora, o ovo ficou vermelho, pam, pam, pararam, mágica,
E que eu acho massa que tem uma galera que acredita, entendeu?
Ah, com certeza. É porque, assim, gente, só pra tirar um pouquinho agora desse papo mais descontraído e ir um pouquinho pra uma coisa mais séria, é porque no cristianismo você também tem muita superstição, entende? E uma coisa que a Bíblia mesmo fala contra e tal é pra você não tornar a religião em superstição, né? Porque o que tá escrito ali na Bíblia é bem mais precioso do que mágica barata de transformar ovo em ovo vermelho, entende? O sacrifício de Cristo mesmo, que é sobre o que a Páscoa fala de verdade, é algo mais profundo, é algo que atinge a alma humana, é algo que atinge o que todos nós temos em comum, né? E é a doutrina do cristianismo para a Páscoa é a salvação, cara. Então, não é uma mágica barata, né?
E fala também muito sobre essa questão das relações humanas, sobre responsabilidade, sobre todas essas setas que apontam para Cristo. Cristo, né? Vale lembrar que Cristo, ele era muito benevolente com algumas pessoas e muito duro com outras, né? Porque a quem ele dava a responsabilidade, ele tinha que cobrar mais. Quando a gente fala sobre Páscoa, a gente fala sobre a consumação, né, na cruz. E é engraçado como, um exemplo, exemplo, Cristo, quando ele tem aquela mulher que ela vai ser apedrejada, né, por causa do adultério, fica meio nebuloso qual era a acusação sobre ela. Cristo tá ali, né, o pessoal vai apedrejar ela, os doutores da lei levam essa mulher até Cristo, e ele continua escrevendo no chão. Na Bíblia não relata que ele levanta a cabeça pra falar com a mulher, né, porque ele provavelmente, quem era pego em adultério naquela época, eles tiravam os seios à mostra com vergonha. Do jeito que tava ali, ele falava, ó, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E naquele momento ele só fala assim, olha, vai e não peques mais pra ela. Perfeito. Já uma mulher que tava em pecado, e Cristo vai lá e concede o perdão. Já com Pedro, e é muito interessante, ele fala, olha, você vai me negar. Vai me negar 3 vezes. E Pedro, ah, senhor, nunca vou negar o senhor, né? Eu, o paizão aqui. Não, jamais, né? E ele fala, salvo engano, né, no Evangelho de Lucas, que na terceira vez que Pedro nega, ele olha pra Cristo, e Cristo fita os olhos nele, né? Falando assim, ó, avisei você. E todo esse relato da Páscoa, né, da paixão de Cristo ali, até o momento de consumação e na ressurreição de Cristo, são várias lições que vão sendo dadas pra você, e se você ler direito, você é bombardeado de informação. E tudo pra chegar na pessoa de Cristo como Salvador.
Sim, sim. O que tá escrito ali naquele, em todo o trecho que é consumado no fim, na Páscoa, né, com a ressurreição de Cristo, cara, são coisas atemporais. Já tá aí há quantos milhares de anos, e a gente continua lendo a mesma coisa e entendendo coisas novas a partir daquilo dali, né? A própria palavra é uma renovação sempre que você pega pra ler de novo.
Exatamente. Por isso, faça a leitura do texto, comemore a Páscoa. Eu não sou nenhum fiscal de Páscoa de ninguém, entendeu? Comemore a Páscoa do jeito que você quiser, mas se você tiver a oportunidade de ler os trechos bíblicos, é sempre importante, né? E para quem é cristão, não esqueça de celebrar a ceia do Senhor, né, em comunhão com a sua igreja.
Sim, é muito importante a gente deixar esse ponto final aqui do programa falando disso, né? Porque, cara, a gente traz as coisas sempre de uma forma mais descontraída, mas no fim das contas tem um fundo sério aqui, porque a Páscoa não é sobre ovo de Páscoa, não é sobre o chocolate que você vai comer. A Páscoa é sobre o sacrifício de Cristo, né, cara? É você enxergar aquela trajetória ali, as coisas que foram ensinadas, os motivos de tudo ter acontecido, e conseguir compreender por que que aquilo foi feito e como isso te afeta, né? Porque dentro da doutrina cristã, nós só estamos vivos e nós só estamos respirando e nós temos direito à salvação, né? Só por causa desse sacrifício. Sem esse sacrifício, não existe cristianismo. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @LeoSemGravidade e o @SemGravidade_PC. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @ProfIgorPH e no @LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.